Queria começar por dar início à nossa reunião, agradecer a presença de todos os senhores presidentes e, neste caso, coordenadores das comunidades intermunicipais, é nesta qualidade que aqui estão. Estamos a proceder a uma audiência no âmbito do processo de descentralização de competências, que todos os grupos parlamentares apresentaram projetos nesse sentido, assim como o Governo apresentou uma proposta de lei que certamente também conhecem, talvez até com maior profundidade, dado que a Associação Nacional de Municípios e todos os municípios acompanharam essa proposta. Nós temos em presença um projeto de lei do PSD, que entrou em janeiro, na sequência de um conjunto de alterações e propostas de alteração que nós fizemos na altura do Orçamento de Estado, não foi considerado adequado e o PSD apresentou logo de seguida, em janeiro, sob a forma de proposta de lei. Temos projeto de lei, depois temos um projeto de lei do PCP, um projeto de lei do CDS-PP, um projeto de resolução do Bloco de Esquerda, e uma resolução também do PAN, a proposta de lei do Governo e ainda um projeto de lei sobre o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade apresentado pelo PSD, que também baixou este grupo de trabalho para ser discutido em simultâneo com o pacote da descentralização. E porquê? Porque evidentemente que a descentralização, em última análise, procura a coesão económica e social dos vários territórios, e o Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade tem de alguma forma o mesmo objetivo, é promover o desenvolvimento integral do país, tendo em conta as fragilidades de cada um dos seus territórios, e nesse sentido o objetivo acaba por ser comum, embora no caso dos estatutos se pretenda criar um framework, um estatuto, que permita depois avançar com medidas de discriminação positiva para cada um desses territórios. A descentralização é um projeto comum a todos os grupos parlamentares, como podem ver, aliás já é um projeto comum a todos os governos que antecederam este, porque de facto todos o elegeram, ou elegeram esse processo como um processo importantíssimo para a modernização do país, para a proximidade com os cidadãos e para uma maior eficácia dos recursos públicos envolvidos na administração central e local, e é chegada a hora deste Parlamento analisar, discutir, debater e porventura aprovar um texto comum que corresponda fundamentalmente àquilo que é o interesse das autarquias locais, dos cidadãos e do conjunto da administração pública do nosso país. Nesse sentido, os vários grupos parlamentares propuseram a audição de variedíssimas entidades, umas de natureza pública, outras de natureza não governamental. Alguns estão a ser ouvidos por escrito, porque é impossível dentro dos 90 dias que nós temos poder ouvir individualmente cada uma das entidades propostas, mas contudo fizemos questão de ouvir presencialmente a opinião e a visão de todas as instituições que envolvem autarcas. Daí que as comunidades intermunicipais fazem parte das audições presenciais, que nós fizemos questão de manter, sob a forma de audição presencial, embora também gostaríamos de poder ouvir em grupos mais pequenos, mas como só temos 90 dias, aritmeticamente não há forma de fazer diferente. E por isso agradeço a presença, não estão todos, mas estão muitos, está a grande maioria, e nesse sentido, sem mais delongas, vamos passar à apresentação dos vossos pontos de vista. A nossa sugestão, se o entenderem, se quiserem fazer diferente, também podemos fazer diferente, em termos de perguntas e respostas, mas o que nós tínhamos pensado eram 5 minutos a cada uma das comunidades intermunicipais presentes para uma apresentação geral da sua visão destas questões que estão em discussão. Depois, cada grupo parlamentar tem também 5 minutos para colocar questões a todos e pode dirigir mais a uns ou mais a outros, ou pôr no geral e depois resolvem em cada uma das intervenções finais a abordagem a essas questões, porque no final teremos mais 5 minutos a cada um dos presidentes das comunidades intermunicipais para responderem às questões e eventualmente complementarem alguma que possa, no início, não terem tido oportunidade de nos transmitir. Portanto, muito obrigada e sem mais delongas, eu passava a palavra ao Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, que é a primeira que tenho aqui na minha lista e, portanto, vou seguir esta ordem por uma razão simples, é porque ela está assim na convocatória. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudações às Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Obrigado por nos disponibilizarem este tempo para expressar as nossas opiniões. Bom, no fundo, nós abordámos isto no Conselho. A proposta merece uma concordância genérica. Em relação às várias propostas, não há grandes discrepâncias de fundo. Há apenas algumas, um ou outro aspecto que, no fundo, tudo com contributos positivos, na tentativa de procurar as melhores soluções. Isto, no fundo, também vem consagrar aquilo que a realidade e a prática já, de alguma forma, determinam. O sentido das políticas públicas é cada vez mais para a descentralização e aliás, vemos até no quadro, na execução dos quadros de financiamento, que no fundo são as grandes linhas de financiamento para políticas públicas disponíveis, que é através da descentralização, quer nas comissões de coordenação e, por sua vez, nas comunidades intermunicipais, e com uma perspectiva integrada que se vão desenvolvendo estas políticas de financiamento. Bom, mas de qualquer forma, há aqui um problema que tem a ver com a legitimidade das comunidades intermunicipais, talvez a questão mais sensível, porque como não tem consagração na Constituição, cria sempre um problema de ordem legislativa, porque é através sempre da delegação partilhada dos municípios que se pode constituir e atribuir competências próprias às comunidades intermunicipais. Portanto, a consagração constitucional como autarquias locais de alguma forma merece aprofundada reflexão. Depois, enfim, há aqui alguns aspectos de ordem prática, mas genericamente o que eu diria é o seguinte: muitas vezes as políticas de descentralização podem criar grandes assimetrias se porventura partirmos só da realidade municipal, porque municípios pequenos, para desenvolver descentralização de políticas, vão ter muito mais dificuldades. E por outro lado, o pacote financeiro não vai compensar, nem os recursos humanos não vão compensar necessariamente essa descentralização. Portanto, haverá aqui alguns setores que, concentrados na comunidade intermunicipal, porventura poderiam ser mais eficazes. Falo, por exemplo, no domínio da educação. Vamos comparar um concelho de 5 mil habitantes com um de 65 mil, como é o meu, a 163. Portanto, e há vários agrupamentos educativos, quer dizer, não é possível criar práticas educativas mais detalhadas, por causa da sua dimensão, no outro terá mais dificuldades. Acresce que muitas vezes a dotação financeira que se possa dar para essa descentralização, depois, no local, pode ser insuficiente, porque ainda assim a administração central tem uma gestão, demora pesada, mas acaba por ter uma gestão de recursos mais rentável. Portanto, no fundo, são estas algumas questões que convém. Bem, esta é a magna questão que no fundo terá que ser refletida. Em relação depois às várias propostas, eu posso deixar aqui umas folhas avulsas, são meras sugestões. Acho que nas análises temáticas falta um conceito genérico que enquadra a opção legislativa. Portanto, quer dizer, em vez de começar com o detalhe das competências que se quer, fazer um enquadramento político, quer dizer, pretendemos com isto, neste setor, estes objetivos. E por isso, pretendemos centralizar nestas áreas. Mas isto são, enfim, são tudo algumas questões de pormenor. Sei lá, por exemplo, aqui na questão da justiça fala-se dos julgados de paz, mas há muito mais atividade para além disso, como, por exemplo, sei lá, políticas de combate ao tráfico de seres humanos, ou políticas de combate à droga, políticas de prevenção. Que também possam ser e são levadas a cabo pelas autarquias e de alguma forma poderiam ser mais eficientes se porventura fossem assumidas pela comunidade intermunicipal. Quanto à questão da proposta do PSD que criou os estatutos dos territórios de baixa densidade, eu acho que também há um amplo consenso sobre esta temática. Já têm sido feitas, articularia isto também com os resultados da unidade de missão que foi criada pelo Governo, da apresentação do respectivo relatório. No fundo, era criar políticas de discriminação positiva através de incentivos e no quadro comunitário de apoio, no sentido de facilitar mais procura de território. Nomeadamente, por exemplo, estes sistemas de incentivo ao emprego e ao empreendedorismo já têm essa preocupação. Portanto, há semelhança no fundo de todo, quando se fizer alguma intervenção no território, tem sempre, portanto, preocupação de fazer discriminação positiva, de olhar para a realidade do país. Grosso modo, são estas as principais questões. Eu depois deixarei aqui assim apontamentos, mas são de caráter formal, um pequeno contributo para a partir da redação que foi apresentada pela Presidência do Conselho de Ministros, que foi o diploma que abordámos em primeira análise, embora os outros estejam perfeitamente enquadrados, e portanto, para os efeitos que entenderem por convenientes. Em relação à proposta do Partido Comunista Português, julgo que há aqui um outro objetivo, que é ir mais longe, ir para a política da regionalização e de alguma forma questiona também a validade das comunidades intermunicipais. Enfim, senhores deputados, estamos a dar os primeiros passos nesta realidade. Não é que seja uma imposição, mas é uma necessidade perante os quadros comunitários de apoio que temos alguma dimensão. Podemos voltar, e se calhar é oportuno fazer uma reflexão mais profunda sobre a constituição das comunidades intermunicipais e a sua coesão territorial e a sua própria identidade. Mas o que é um passo à semelhança do que se tem feito pela Europa. Muito obrigado, peço desculpa por me ter dito.
Senhora Presidente da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, julgo que... O senhor? Sim. Senhor Presidente, faz favor.
Muito bom dia a todos. Eu queria, antes de mais, começar por dizer que fui apanhado um pouco de surpresa para esta comissão, porque só ontem é que fui contactado. De qualquer forma, fiz questão de vir e a situação da região da Aveiro é esta. Nós, desde o início que se começou a falar de transferência de competências, que estamos envolvidos neste processo e que sem grandes problemas aceitaríamos aquelas que até agora têm sido ventiladas. O processo tem andado para arranca, para mais do que arranca, uhum. E portanto nós já demos vários contributos para que esta situação avançasse e aquilo que na nossa comunidade estaríamos disponíveis para aceitar. Inclusive fomos além disso, porque desde o início desta discussão que temos colocado alguns assuntos na mesa, como por exemplo a gestão da RIA, isto como competência da CIM, a gestão da RIA, o Centro de Acolhimento Animal, mesmo internamente temos aspectos que gostaríamos de tratar nós, como a meteorologia dos municípios, o serviço de veterinária, etc. E, portanto, estamos, por assim dizer, desde que reunidas as condições, como é óbvio, já aqui foi falado, eu entrei já tarde e não ouvi toda a intervenção do colega da Figueira da Foz, mas ouvi uma parte que tem a ver essencialmente com a questão dos ajustamentos orçamentais e dos pacotes financeiros a transferir com essas transferências. Mas no básico estamos de acordo e disponíveis para aceitar as transferências ao nível da educação, no pessoal, nos edifícios, como na cultura. Na cultura há uma experiência já lá, ao nível do museu, portanto já foi no Museu de Aveiro, no caso do Museu de Aveiro, já há aqui uma transferência e um acordo entre as partes. De maneira que, basicamente é isto, tirando depois situações que irão aqui possivelmente ser discutidas, não é?
Muito obrigada, Sr. Presidente. Temos agora presente, julgo que, seguindo a ordem, o Deputado Municipal de Alentejo.
Muito obrigada, bom dia a todos e a todas. Antes de mais, queria pedir desculpa pelo meu atraso, mas demorei mais tempo da portagem aqui do que de Abrantes à portagem. É, de facto, o trânsito hoje não tem explicação aqui em Lisboa. Mas um cumprimento a todos e, no fundo, também agradecer o convite para aqui estarmos presentes nesta comissão para podermos dar a nossa opinião e o nosso contributo para esta matéria que refutamos da maior importância. Uma questão de princípio, somos absolutamente favoráveis à transferência de competências para os municípios como forma de promovermos uma maior coesão territorial, para promovermos um desenvolvimento mais integrado do nosso país e, portanto, era estruturante que pudéssemos avançar o mais rápido possível com este processo. Dizer que entendemos nós que faz todo sentido que a par da transferência de competências para os municípios também se faça para as comunidades intermunicipais. Do nosso ponto de vista, até se podia ir um bocadinho mais longe, mas também percebemos que mais vale dar passos mais pequenos, mas mais sustentados, para chegarmos mais longe a seguir. A minha comunidade intermunicipal tem cerca de 250 mil habitantes, num território de mais de 3 mil quilómetros quadrados, portanto há uma dispersão muito grande. O município maior tem 55 mil habitantes, o município mais pequeno tem, não chega a 4 mil, e há vários nessa grandeza. E, portanto, todos ganhamos se conseguirmos ter uma transferência de competências efetiva em áreas-chave para a comunidade intermunicipal. Pese embora nós também entendamos, tal qual disse o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal de Coimbra, que seria necessário, no futuro muito próximo, rever a forma de funcionamento das próprias comunidades intermunicipais, nomeadamente a sua legitimidade democrática, porque eu, exercendo as minhas funções de Presidente da Comunidade Intermunicipal, exerço também como Presidente de Câmara de Abrantes, e é nessa ótica que os cidadãos e que os meus colegas também continuam a olhar para mim. Portanto, tem que haver aqui rapidamente uma inversão, uma forma diferente destas comunidades poderem funcionar. Mas isso leva-nos a um passo a seguir e eu acho que não vale a pena estarmos a pôr o carro à frente dos bois. O que faz sentido neste momento é pensarmos aquilo que, no fundo, as autarquias já estão a fazer, aquilo que as próprias comunidades já estão a fazer, sem competências próprias delegadas, e, portanto, aquilo que se impõe é que rapidamente este processo possa ter o seu corolário para que possamos ter os recursos necessários para poder exercer as funções que hoje já estamos a fazer. Na nossa comunidade intermunicipal, nós temos uma tradição já grande de intermunicipalismo, porque não foi do último quadro comunitário que começámos a trabalhar em conjunto para a gestão dos fundos comunitários. Portanto, temos esse trabalho feito. Nos últimos anos demos passos de gigante noutros domínios, por exemplo, ao nível da educação. Neste momento temos um projeto que está a ser desenvolvido para capitalizarmos aquilo que são os projetos educativos municipais dos próprios agrupamentos de escolas, e estamos a desenvolver um já para a região, para podermos ter uma oferta no domínio da educação e da qualificação, da formação, que seja exemplar, e estamos a aproveitar o Portugal 2020 para isso mesmo, como estamos a trabalhar noutros domínios, nomeadamente no que diz respeito à competitividade, ao desenvolvimento económico, como depois também em coisas mais simples, quanto uma central de compras para podermos juntos ganhar escala e ter preços mais competitivos para a gestão do dia-a-dia, como também, por exemplo, na área dos transportes, onde temos um projeto piloto de transporte flexível ou transporte a pedido, que faz toda a diferença. E, portanto, nós estamos disponíveis e ansiosos, permitam-me que diga desta maneira, que este processo possa ter, neste momento, o seu término, para podermos depois também poder aspirar a mais, para podermos ter uma autonomia efetiva e contribuir para o desenvolvimento da nossa região, dos nossos municípios, para o bem-estar das nossas comunidades. Muito obrigada.
Obrigada também. Avançamos agora para o TES Litoral. Sr. Presidente Vítor Proença.
Muito bom dia, Srs. Deputados. Muito bom dia aos colegas das CIMES. Eu direi previamente o seguinte. Este processo iniciou-se em junho de 2016. Vai fazer um ano. E desde logo com uma proposta que já sofreu modificações, com uma proposta de lei do Governo. E seguida de um conjunto de projetos que estão aí mencionados e que nós tivemos conhecimento no convite para esta audição. Efetivamente, do nosso ponto de vista, há um problema no país, que é um problema que exige medidas de descentralização. Há um problema, desde logo, da administração central, particularmente da administração indireta do Estado, com um conjunto de redundâncias, um conjunto de insuficiências num patamar regional da administração indireta do Estado, e os próprios municípios e as freguesias também têm os seus problemas. Mas, efetivamente, o nó que mais atrofia uma administração pública em Portugal é, de facto, ao nível, do meu ponto de vista, do nosso ponto de vista, ao nível da administração indireta do Estado. Portugal, todos reconhecemos, uns mais do que outros, que efetivamente é um Estado altamente centralizado, e não nos parece que a solução seja transferir competências para os municípios. Porque quando estamos a falar das entidades das comunidades intermunicipais, estamos a falar de entidades que nasceram por via legislativa, mas impostas aos municípios. Não têm legitimidade democrática. Na sua Constituição têm quatro órgãos, têm o órgão executivo, que é constituído pelos presidentes de Câmara da área respectiva, que é o Conselho, têm a Assembleia, que é constituída por quatro eleitos de cada Assembleia Municipal, têm o secretário ou os secretários executivos, que mandam efetivamente e que têm muito poder dentro das comunidades intermunicipais, e depois têm os conselhos estratégicos, que a maioria de nós não sabe bem para o que é que serve. destinar-se-ia aos pactos e ao Portugal 2020 e, de facto, os conselhos estratégicos às experiências diferentes no país, mas efetivamente a questão de fundo é que a necessidade de uma descentralização é uma necessidade real e objetiva, mas também a região ou as regiões, do nosso ponto de vista. A questão das regiões nunca foi tão evidente a sua necessidade como agora. Democraticamente eleitas e, portanto, as comunidades intermunicipais, no fundo, até usurpam a legitimidade democrática daqueles que são quem tem uma efetiva legitimidade, que são os municípios. E, portanto, isto está aqui um problema bicudo de resolver. A questão, e eu vou-me centrar muito na proposta de lei do Governo, é bem intencionada. Qualquer proposta relativamente às atribuições e competências são bem intencionadas. Agora, vamos olhar em concreto para aquilo que está à nossa frente. Aquela que é a proposta mais importante de todas, todas elas têm a sua importância, naturalmente, mas há aqui uma que vai mais longe, que é a proposta de lei do Governo. E a proposta de lei do Governo reconfigura o perímetro de competências a nível não, remete, ela em si não transfere coisa nenhuma, estabelece um quadro de transferência de competências, as competências vão ser transferidas por via dos decretos-leis, a partir da responsabilidade do Governo. Conhecem-se já alguns anteprojetos de decretos-leis, mas hoje não estamos aqui na audição para ouvir a opinião sobre os decretos-leis, mas não podem ser desligados da proposta, porque já há anteprojetos de decretos-leis. Não há nenhuma identificação de custos, e eu estou à vontade para dizer que o facto, eu estive em dois grupos de trabalho com o Governo e deram-me muito pouco. Todas as reuniões nós colocámos a questão de necessidade de saber os custos, de saber o que é que estamos a falar no concreto, e até hoje nada. Sobre custos, nada. Salvo a saúde, apareceu agora um valor estimado de que dá na ordem para os municípios 7.500 euros por ano. Isto dá para uns vidros de um centro de saúde. Mas aquilo que está em concreto, aquilo que está em concreto colocado na área da saúde, é, como se vê no anteprojeto de decreto-lei, é um rol de questões a custear pelos municípios. Os transportes, o combustível, a eletricidade, a água, as comunicações, os assistentes operacionais, a gestão dos assistentes operacionais. E, portanto, o que nós chamamos a atenção é para não deixarmos de olhar para a descentralização, para o pacote descentralizador, sem uma análise concreta dos 14 diplomas que se falam, portanto, em áreas diversas, conhecem-se, creio que 4 ou 5, o turismo, as freguesias, a saúde, portanto, creio que são 5, mas olhar para isto tudo globalmente, olhar e analisar a estrutura de custos que a Administração Central tem hoje, o que é que estamos a falar em concreto, e olharmos para o regime de financiamento, porque o regime de financiamento, há grupos de trabalho a funcionar, mas em concreto não há nenhum documento ainda sobre o regime de financiamento. Portanto, isto é preciso ter cuidado com isto, porque estamos a falar de responsabilidades enormíssimas, enormíssimas para a administração local. Isto não é medo da descentralização. Eu sou um defensor da descentralização. Agora, é preciso, nós como na nossa vida, temos que partir para uma abordagem mais concreta, mais aprofundada. Finalmente, dizer que, entre outras normas, há a questão do período 2018-2021, normas específicas do Orçamento de Estado relativas ao financiamento das novas competências. Há quem lhe chama os cavaleiros do Orçamento de Estado. Somos defensores de uma lei de finanças locais com um regime de financiamento perfeitamente conhecido e definido, relativamente, e não tem que ir por mecanismos de Orçamento de Estado. Isto, do meu ponto de vista, não devia ser assim. E, finalmente, as CIMs, é preciso também conhecer os que são as comunidades intermunicipais. Elas têm, portanto, há aqui realidades distintas, mas uma parte das CIMs que eu conheço tem enormíssimas dificuldades até para gerir os pactos, quanto mais esta quantidade enormíssima que estão aqui de competências. Portanto, o meu alerta, a minha intervenção não é de pessimismo, é otimismo e de vontade real da descentralização para servirmos o país, mas de uma forma cautelosa, cuidada, porque senão os pedregulhos na mochila já carregada dos municípios, então provocam alguma coisa que vai cair. Mariano.
Muito obrigada.
Então, muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Quero agradecer em primeiro lugar a oportunidade de poder dar voz às comunidades intermunicipais na discussão deste processo. Uma primeira nota para dizer, com certeza que todos, e a senhora deputada também fez esta referência, com certeza que todos consideramos a importância da discussão deste processo de centralização, a sua necessidade para o país. E efetivamente há muito tempo que se discute descentralização de competências e é preciso tornar, de facto, chegar a um entendimento, chegar a uma resolução final. Contudo, e também de uma forma cautelosa, acho que devemos olhar para este processo de uma forma séria, avaliar os impactos que ele possa vir a ter, com esta preocupação, sobretudo, reconhecendo que há competências que hoje não estão bem no exercício do poder central, deve avaliar-se se elas serão melhor exercidas ao nível das autarquias locais ou ao nível das comunidades intermunicipais, que surgem aqui um pouco colocadas marginalmente e complementarmente neste processo. E isto porquê? Porque não basta dizer só que as autarquias locais estão mais próximas ou conhecem melhor a realidade, porque isso é uma questão factual e todos a reconhecemos, mas é importante, e a questão central neste processo é assegurar que esta resposta aos direitos e às necessidades das pessoas não passa ou não se transforma numa transferência de insatisfações, de preocupações, de incumprimentos, de subfinanciamentos, de subinvestimentos, e é necessário que as autarquias, estando mais próximas e mais conhecedoras das necessidades, estejam de facto em condições de dar resposta aos problemas e não de continuar a que esses problemas permaneçam. Portanto, isto é uma questão mais de princípios. Por outro lado, também duas ou três notas mais de enquadramento de todo este processo. É fundamental que o processo de centralização de competências garanta a universalidade do acesso das populações aos bens e aos serviços. Isso é uma questão de princípio que é fundamental e há áreas onde essa situação tem que necessariamente, nosso entendimento, ser assegurada. Questões como a saúde, como a educação, é fundamental que isso assim aconteça. Por outro lado, não nos parece possível olhar para esta reforma sem poder abordar aqui a questão da criação das regiões administrativas, nesta perspectiva que estava a colocar anteriormente, sabendo nós que há competências que poderão não estar a ser exercidas da melhor maneira ao nível do poder central, pode não ser diretamente com uma transferência do poder central para o poder local que elas possam vir a ser melhor exercidas. Reportando apenas e em termos mais gerais àquilo que é a proposta de lei apresentada pelo Governo, há uma preocupação pelo facto de ela corresponder a uma elencagem muito genérica das competências e não apontar os princípios, os critérios e os meios. Remete para a discussão em diplomas depois específicos, mas o que é facto é que este quadro inicial não identifica esses princípios, esses critérios e esses meios. E essa discussão e essa preocupação é fundamental porque a descentralização de competências será positiva se tiver os meios adequados para ela poder ser exercida e para poder concretizar o quadro que ali está apresentado naquela proposta, eventualmente com alguns ajustamentos. E há um quadro de meios que não é displicente neste processo, que tem a ver com a questão dos meios financeiros. Tem que haver uma avaliação prévia dos meios necessários ao exercício dessas competências, tem que haver um ponto de partida para fixar os meios necessários, os meios financeiros que são necessários, e tem que haver depois uma estabilidade do financiamento no exercício dessas competências, para que efetivamente se cumpra esta necessidade e esta urgência de haver efetivamente uma descentralização de competências em Portugal, que creio que estamos todos de acordo, mas que é necessário assentar nestes princípios e clarificar estes aspectos que não estão, de certa forma, pelo menos nesta primeira proposta, devidamente clarificados. Muito obrigada.
Muito obrigada também, e sobretudo também pelo cumprimento dos minutos que estão distribuídos. Avançamos ainda agora para a comunidade Tâmega e Sousa. Inácio Ribeiro, Presidente Inácio Ribeiro. Sim, senhor.
Muito bom dia, Sra. Presidente da Comissão e Srs. Deputados. Eu vou tentar usar os meus 5 minutos. Não, eu sou muito positivo, mas vou começar pela parte mais dura da realidade, que é a nossa comunidade e o nosso pensamento, que é uma comunidade que não faz sentido, a Tâmega e Sousa. Eu digo isto aqui em público, defendo-a, mas é uma comunidade, só para terem uma ideia, com 430 mil habitantes, 51% de território, baixa densidade, 19% da população, tem os extremos dos indicadores, quer seja de emprego, desemprego, quer que seja, e confesso que ainda não estou apaixonado pela comunidade. Já que foi referido a outras estruturas, nós também presidimos uma associação de municípios de Vale de Sousa, que somos 6, que nasceu antes das comunidades, por vontade própria, tem uma dimensão muito superior à da comunidade, que não foi imposta por critérios estatísticos e economicistas e que funciona. Portanto, daí já a minha reserva quanto a este modelo atual. Sou um grande defensor da descentralização. Foi aqui invocado que há muito poder, que entre o poder central e o poder local está perdido em poder descentralizado ou intermédio, que nos complica a vida. Eu tenho, de facto, a muitos níveis, muitas razões de queixa, não é o que me interessa. No nosso caso da Comunidade Municipal de Tâmega e Sousa, temos dificuldades tremendas em entendermos-nos, porque o quadro das CIMs, como já aqui foi referido, é um quadro que tem que ser profundamente revisto. Há órgãos que não fazem sentido, que têm poder, não têm legitimidade para tal, e nós defendemos, e eu defendo particularmente, que neste quadro de transferências é importante a transferência das competências, mas que não se transfiram as competências para desresponsabilizar quem tem que responder pela competência direta e colocar, permita-me uma expressão que é esta acurada que eu uso, o odioso em quem é eleito e dá a cara diretamente junto do povo. Nós não podemos ser executores, legisladores e administradores da justiça no que diz respeito, muitas vezes, por exemplo, ao que impende sobre as autarquias ou pode vir a sobre as intermunicipais, a competência para autorizar, para verificar e para aplicar a lei. Podemos pegar no urbanismo, podemos pegar naquilo que se propõe agora como licenciamento de estabelecimentos de atividade hoteleira ou outras económicas, ou até da concessão de apoios sociais, porque estamos a pôr tudo no mesmo e não estamos a separar aquilo que, eu costumo dizer, a Revolução Francesa já trouxe há muito tempo. Aquilo que o poder executivo tem deve ser separado do poder depois de não ficar dependente do voto e de ser facilmente manuseável pela questão de ter que depois poder decidir no que diz respeito à execução e ao cumprimento da lei. Eu digo isto porque eu sou presidente da Câmara de Felgueiras, sou presidente da Câmara de Vale de Sousa e sou presidente da Comunidade Municipal de Tâmega e Sousa e tenho esta carga de um contraste muito grande no território e defendo essa separação. E quando invoco que a transferência de competências dos fundos e dos recursos e dos recursos humanos, recursos financeiros e recursos humanos, antes devemos pensar na responsabilidade e na responsabilização que queremos nos diversos níveis de poder. A questão da legitimação das comunidades intermunicipais acho que é fundamental, da clarificação da competência e do poder dos seus órgãos, A mim perturba, a mim incomoda-me como é que foi criada uma lei que permite aos secretariados e à competência das comunidades, competências que me surpreendem. Eu não estou nada apaixonado por este quadro. Defendo que tem que se descentralizar muito e tenho, por exemplo, um exemplo que é negativíssimo. O Tâmega e Sousa, durante 4 anos, desenvolveu uma agenda para a empregabilidade, envolvemos 400 ou 500 entidades para responder a questões de emprego e de formação profissional. Tínhamos os casos mais gritantes mais gritantes de desemprego em boa parte do território e ao fim de 4 anos, no ano passado, quando é para definir o quadro de formação profissional, alguém de um gabinete, uma estrutura intermédia, impõe-nos tudo aquilo que nós não queremos e tudo aquilo que nós sabíamos que não precisávamos. Portanto, temos muitas reservas sobre o quadro atual até agora. Na transferência de competências, nós, e eu particularmente tenho ao nível da educação, uma experiência que não é nada positiva. Temos um quadro de 6 ou 7 agrupamentos escolares, 10, 11 mil alunos, mas desde 2008 tenho vindo com um sentimento de contradição entre devolvo e não devolvo, como outros colegas devolveram as competências da educação, porque mais que não as assumir é a falta clara de regras para que possamos assumir essa responsabilidade. E aquilo que eu defendo e que eu tenho partilhado com os colegas na CIM é que esta transferência de competências é fundamental que se centralize, mas que a responsabilidade e a responsabilização de quem as assume fique claras e que nunca fique dependente de orçamentos ou de vontade de um qualquer, com todo respeito, de responsável na tutela em determinado ano ou momento, nos ponha ao sabor de esperar a decisão futura. E no que respeito à separação de competências e de responsabilização, aí sou um grande defensor para que não nos torne reféns, no exercício das nossas competências, daquilo que não temos competência, que é, depois de licenciar, seja o que quer que seja, ou de verificar, ter que aplicar a lei, validar, verificar, ou ter o poder de autoridade, depois de, seja o que quer que seja, nas mais diversas áreas que já temos atualmente, e que entendo que essa, para mim, é a primeira questão e a questão principal.
Muito obrigado,
Presidente. Comunidade Zíria do Tejo, levanta a todos. Bom dia. Eu, em primeiro lugar, peço desculpa se eu não pode estar. Eu sou o secretário executivo. Portanto, eu não tenho dificuldade política neste momento, mas posso relatar um pouco da minha experiência de 20 anos de associações de municípios, comunidade do Tejo.
Talvez não esteja a gravar, já porque o microfone está
desligado.
É intermitente.
Já está.
Sim.
Era aquilo que eu referia, portanto, eu não tenho legitimidade política. Mas se os senhores deputados o que pretenderem, posso relatar um pouco o que é a minha experiência dos 20 anos em que estou, desde a Associação de Municípios, Comunidade Urbana e Comunidade Intermunicipal, sobre este assunto. Vamos lá ver. Os secretários executivos têm muito poder. Têm aquilo que lhes é dado pelos senhores presidentes de Câmara. E eu costumo dizer que, até este momento, as comunidades intermunicipais são e serão sempre aquilo que os municípios associados quiserem que seja. Já se fala muito de descentralização, desde o ex-secretário de Estado, Miguel Relvas, com um pacote, e portanto nós, na nossa comunidade, já fizemos, e não estamos esgotados, porque todos os dias tentamos fazer esse trabalho, vimos que competências é que podiam ser delegadas dos municípios para a comunidade. E esse trabalho está feito. Nós fazemos a manutenção de todos os elevadores da Alzira e do Tejo, temos um laboratório de ruído que julgo que é único e fazemos o ruído de vizinhança. Isto são tudo economias de escala para os respectivos municípios. Temos 2 técnicos que fazem segurança em obra para os 11 municípios, temos a nossa central de compras onde temos telemóveis com o mesmo número para toda a gente, seguros, energia. Ainda ontem abrimos propostas para um concurso para a iluminação pública de 7 milhões de euros. Ou seja, nós, conjuntamente com os municípios, temos desenvolvido e feito um trabalho exausto no sentido de ver que competências é que os municípios nos podem delegar, e já nos delegaram várias, que eu agora acabei de citar, através de contratos interadministrativos. O que é que falta? Nunca foi passado, com exceção agora dos transportes, a tal dito pacote da descentralização. Conceptualmente faz sentido, não é? Na receita global do Estado, tendo em conta a percentagem que é transferida para os municípios e tendo em vista o princípio de fazer as coisas mais próximas da população, conceptualmente, até pela experiência que eu que eu tenho de falar com vários, muitas das vezes é necessário arranjar uns gestores ou no posto da GNR ou no posto judicial, vai logo ter com o seu Presidente de Câmara, e é o seu Presidente de Câmara que vai lá arranjar os gestores ou o autocolismo ou um vidro que se partiu e faz, portanto, às expensas do orçamento. Agora, a questão tem tudo e muito a ver com a tal percentagem da receita global do Estado que é transferida para as autarquias, porque se faz sentido resolver os problemas mais próximos da população ao nível do parque escolar, ao nível da saúde, dos centros sociais, etc., isso tem que corresponder efetivamente a um pacote financeiro que será, como está previsto, para 2018-2021, e portanto os autarcas, eu estou a relatar, têm algum receio, até porque há o contrato de delegação de competências na parte da educação com os assistentes, que nos casos não corre muito bem e portanto são custos acrescidos que depois para o orçamento da Câmara. Portanto, em suma, faz todo o sentido a descentralização de competências, sem entrar aqui em questões de regionalização, mas com o respectivo pacote financeiro associado para que não haja mais encargos nos municípios. E depois isto também tem de ser conciliado com os respectivos orçamentos gerais de Estado, porque repare, nós temos agora competência como autoridade de transportes, mas depois o Orçamento de Estado, no artigo 49, 50 e 51, diz que nós só podemos ter prestações de serviços no montante igual àquele que tivemos no ano anterior. Se nós recebemos uma competência e se precisamos de elaborar um estudo, porque ninguém, elaborar um estudo para conhecermos a realidade dos transportes coletivos na nossa região, isso é uma prestação de serviços. E depois não está excluído, portanto, não só o pacote financeiro, mas como só estão excluídos aqueles que são financiados. Portanto, em suma, dizer que descentralização é bem-vinda, maior proximidade. O receio é sempre o mesmo, é que depois o envelope financeiro que vai associado à respectiva competência seja escasso e vá onerar os orçamentos dos municípios.
Sr. Presidente, Sr. Secretário Executivo, eu penso que não temos mais ninguém presente, embora esteja mais um senhor Secretário Executivo de Aveiro, de Coimbra. Sim, senhor. Então, se entretanto chegar mais algum dos vossos colegas, retomaremos esta questão inicial, mas vamos passar aos partidos políticos. Eu dava a palavra ao PSD, ao deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimento em nome do parlamentar do PSD as Sras. Presidentes de Câmara de Montemor-Novo, de Abrantes, os Srs. Presidentes de Câmara de Alcácer do Sal, Felgueiras, Figueira da Foz e Severo de Vouga, e os Srs. Secretários Executivos das CIMES de Coimbra e do Vizira do Tejo, e naturalmente os Srs. Presidentes de Câmara, e cumprimentando também na qualidade de Presidentes das CIMES do Alentejo Central, do Meio do Tejo, do Alentejo Litoral, Tâmega e Sousa, Coimbra, como já referi, e Aveiro. Antes de mais, o nosso também agradecimento pela vossa presença, pelos contributos que já prestaram nesta primeira intervenção, o que não dispensa, no entanto, aqui um conjunto de observações e de perguntas que gostaríamos de colocar. O Partido Social Democrata, no seguimento do trabalho que efetuou num governo anterior que liderou, apresentou à Assembleia da República, tal como outras forças políticas, um conjunto de iniciativas visando a descentralização de competências ou o aprofundamento da descentralização de competências, quer nos municípios, quer nas freguesias, mas também nas entidades intermunicipais, ou seja, para aqueles que nos estão a ouvir, ademais, até porque isto está a ser uma audição em direto, ou seja, nas comunidades intermunicipais e nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. O aprofundamento do princípio dessa descentralização de competências que gostaríamos de prosseguir e que preconizamos, naquilo que diz respeito às comunidades intermunicipais, assenta em quatro domínios. No domínio da infraestruturação no setor da educação, no domínio da infraestruturação no setor da saúde e também no domínio da gestão florestal e no domínio da gestão da orla costeira. A proposta do EI do Governo também consagra a possibilidade de transferência de competências nas entidades municipais, noutros domínios, no domínio da educação, também da ação social, da saúde, proteção civil, justiça e promoção turística. O primeiro conjunto de perguntas que nós gostaríamos de colocar é que outros domínios, além daqueles que estão pormenorizados, quer na proposta de lei do PSD, no projeto de lei do PSD, quer na proposta de lei do Governo, poderiam ser abrangidos. E que outras matérias dentro desses domínios podiam ser abrangidos. E que matérias ou domínios e que não deveriam ser sequer abarcadas. Ou seja, o que nós gostaríamos de saber é até onde é que devemos ir. Já foram dadas aqui algumas pistas. O Sr. Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz, por exemplo, indicou outros domínios que poderia ser se avançar, nomeadamente na área da justiça. A senhora Presidente da Câmara Municipal de Abrantes entendeu e referiu que se poderia ir até mais longe noutros domínios do que aqueles que a própria destas duas iniciativas em concreto preconizam. Mas depois também temos outras visões diferentes, que, igualmente legítimas e respeitáveis. O Sr. Presidente da Câmara de Alcácer do Sal tem uma visão um pouco diferente, dada que entende que a falta de legitimidade democrática, portanto, é um fator, ou pode ser constituir um fator impeditivo para que se prossiga nessa descentralização de competências, tal e qual pormenorizadas nestas duas iniciativas legislativas. O Sr. Presidente da Câmara de Felgueiras tem uma visão também mais crítica em função daquilo que é o conhecimento próprio que tem da comunidade intermunicipal a que presida o Conselho e que, portanto, ele próprio nos afirmou não estar apaixonado pela comunidade intermunicipal. Naturalmente que tem uma visão diferente daquela. Mas a pergunta impõe-se, apesar das divergências que já aqui eu assinalei e aqui resistamos, a pergunta mantém-se. Até onde é que devemos ir, onde é que não devemos ir, de facto? Nós temos que chegar aqui a algum ponto de consenso. Agora, quando comparamos as duas iniciativas legislativas, elas não são rigorosamente iguais, nem poderiam ser, mas são substancialmente diferentes em algumas coisas. A primeira é de que a proposta de lei do Governo, efetivamente, não preconiza uma descentralização de competências direta, isto é, no limite, ela até pode não chegar a acontecer. E porquê? Porque todas aquelas competências que podem eventualmente vir a ser descentralizadas só poderá acontecer se houver uma concordância dos municípios que integram as respectivas comunidades intermunicipais. E se não houver essa concordância, e se não houver esse acordo prévio, poderá, no limite, não haver nenhuma transferência de competências para as comunidades intermunicipais. Além disso, como já aqui foi referido pelos senhores Presidentes de Câmara e pelas senhoras Presidentes de Câmara, estamos a falar de um conjunto de competências que carecem de uma densificação que nós não conhecemos, que carecem de decretos-leis que nós não conhecemos, e quando digo não conhecemos é que não conhecemos mesmo. Os seus Presidentes de Câmara fazem referência a quatro projetos ou anteprojetos, mas nós nem esse temos conhecimento. E que, portanto, estamos aqui a falar um pouco no escuro. Já o projeto de lei do PSD, Sr. Presidente, eu vou já terminar, já o decreto lei, o projeto de lei do PSD é muito claro e define logo aquelas competências que devem ser entregues às comunidades interprincipais. E diz-o claramente, por exemplo, na gestão de equipamentos coletivos na área da educação, da saúde ou da orla costeira, quando efetuadas para a Administração Central e que sirvam mais do que o município, é transferido para as entidades interprincipais. Assumimos claramente essa transferência. O mesmo se diga na gestão florestal, que a gestão florestal, quando efetuada para a Administração Central e que tem, lá está, por objeto um território mais do que o município, também é transferida para as entidades municipais. E a pergunta que fica é saber qual é de facto o melhor modelo. Senhor Presidente, é menos o último conjunto de perguntas que vou colocar, tem a ver com aquilo que se chama descentralização de competências, que o Governo chama de Centro de Competência, mas obviamente o que estamos a falar é de direitos de participação. Direitos de designar os vogais representativos dos municípios nos conselhos da região hidrográfica, designar representantes nos órgãos de estado das unidades locais de saúde, presidir ao Conselho Consultivo de Unidade de Saúde, enfim, um conjunto delas. Mas há aqui uma que eu vos queria deixar uma pergunta. Uma delas diz, a aposta de lei do Governo, transferência de competências para as comunidades municipais na participação da gestão das áreas protegidas. Pois bem, o Governo, ato contínuo à apresentação da proposta de lei, aprovou em Conselho de Ministros um decreto-lei que ainda não foi publicado, com a forma da criação de um projeto piloto para a gestão do Parque Natural Internacional do Teixo. E o que é que preconiza esse decreto-lei que servirá de modelo para o futuro? É que nos conselhos diretivos da gestão destes parques participam as câmaras municipais, um representante do Instituto da Conservação e da Natureza e um representante de uma organização não governamental. As comunidades intermunicipais estão afastadas dessa gestão. E por isso eu pergunto, comentar vos oferece esta contradição absolutamente insanável. Muito obrigado.
Obrigada. Senhora Deputada Eurídice Pereira, para avançar com
a
proposta em nome do PS.
Queria cumprimentar todos os representantes da CIM, os senhores presidentes, já percebi que nem todos aqui estão presentes são presidentes de Câmara, mas pronto, todos os representantes das comunidades intermunicipais. Eu tive que ir a correr a uma outra comissão para deixar também uns apontamentos sobre um trabalho que está a ser discutido e que eu tinha feito. E não acompanhei a intervenção do meu colega do PSD, portanto admito que possa vir a fazer aqui uma ou outra pergunta repetida, mas deixarei aqui a nota daquilo que é também a nossa, o que queremos ver esclarecido. Sabem bem que o Partido Socialista e, portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista a este dossiê uma enorme importância. Desde há muito que temos feito referências da particularidade deste processo de centralização de competências, nomeadamente naquilo que entendemos ser um pilar destacado de uma reforma do Estado. Aliás, é exatamente na linha de entendermos que queremos uma administração pública muito melhor e de um Estado muito melhor que é o ponto de partida deste processo. No reconhecimento de que ficará mais capaz se existir envolvimento por parte do poder local democrático. E, portanto, há aqui também um sinal de confiança que já vemos reafirmando, porque os anteriores processos, ao longo dos anos da democracia, os anteriores processos, e houve sempre queixas sobre isso, deixaram sempre muitas reservas sobre da capacidade dos municípios, agora também das comunidades intermunicipais ou mesmo das freguesias, de poderem executar determinado tipo de competências. Bom, primeiras vamos tentar clarificar aqui questões relativamente ao posicionamento dos senhores e das senhoras face à importância do tema e à objetivação dos propósitos. Eu vou-me situar muito na proposta de lei do Governo, não obstante haver outros projetos, nomeadamente projetos de leis, onde há fortes coincidências relativamente às matérias a abordar. E, portanto, primeira questão que era importante obter resposta é se os domínios, as áreas que estão identificadas, a educação, a saúde, a ação social, a justiça, a ação social, como exemplo, porque existem mais, são aquelas que consideram verdadeiramente adequadas. Estou neste momento a falar no âmbito particular da CIM, obviamente, porque é essa a representação que está aqui a ser feita, e se existe algum domínio, alguma área que não tenha sido identificada, que não esteja contemplada e que entendam por bem ser acolhida. Como eu há bocadinho referia, relativamente a anteriores processos de descentralização, tem havido sempre queixas, porque por ficarem sempre aquém das expectativas. A pergunta também que se faz, assim sendo, é se este processo em concreto, a avaliação que fazem quanto às propostas de competências a descentralizar, é um processo completo, é um processo suficiente, ou acham, entendem, que fica aquém das vossas expectativas e, obviamente, o porquê. Dentro destes domínios, destas áreas, dos artigos 30 ao 37 da PPL, portanto da proposta do Governo, há uma desagregação de competências. E era importante saber que, face à vossa experiência, se esta desagregação de competências, que depois certamente os decretos-leis ainda especificarão melhor, mas se este leque de competências genéricas definidas têm condições de ser respondidas pelas CIM ou também se existe ou algumas que não estão contempladas e que era importante contemplar. Há aqui uma outra questão que eu acho, aliás, pelas audições que já fizemos e pelas conversas que vamos tendo e pelas opiniões que vamos recolhendo, que é de particular a importância e que tem a ver com o método. O número 3 do artigo 30 da PPL refere, e passo a citar, que o exercício das novas competências pelas entidades intermunicipais depende do prévio acordo dos municípios que as integram. Há quem ache que isto coloca em causa, compromete, aliás, a universalidade da descentralização e, portanto, como é que entendem que deve ser operacionalizada esta... Primeiro, se concordam com isto, e depois, como é que entendem que deve ser operacionalizada esta faculdade de modo a que este processo de descentralização se efetue, de facto, numa dimensão ampla e justificada. Por último, tem a ver com um assunto que aqui já foi falado, mas que, com exceção, pelo menos foi a identificação que eu fiz, com uma exceção de uma das intervenções que foi muito clara a referir um enorme ponto de interrogação, se não mesmo uma acentuada firmeza da legitimidade democrática das CIM para vir a receber competências próprias, eu tenho de voltar a esta questão porque ela é uma questão fundamental e de toque. Nós estamos a lidar com este dossiê nos termos em que estamos a lidar. E, portanto, a pergunta que se faz é se efetivamente entendem que as CIM devem, podem receber, entrar neste processo de descentralização, receber as competências, o que implica também perguntar uma outra coisa, é se as associações das autarquias locais, que é assim que são definidas as entidades intermunicipais, que são associações de autarquias locais, podem e devem receber competências, ou seja, se elas têm ou não têm efetividade para legitimidade para funcionar, têm que ter competências. Então, é legítimo ou não que sejam atribuídas? E se o facto, e eu separaria aqui, apenas para efeitos de reflexão, a terminologia utilizando legitimidade e legitimidade democrática, a visão sobre estas duas vertentes, digamos assim, entendam, percebem que eu estou,
vou terminar o que estou a dizer,
há aqui diferenciação, isto belisca a intervenção das comunidades intermunicipais, é porque nós temos que resolver esta questão no âmbito deste processo, sobre pena, como é evidente, de existirem estas associações e estarem desprovidas de capacidade de atuação. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Álvaro Castelo Branco, pelo CDS-PP.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu quero, obviamente, começar por cumprimentar os senhores Presidentes dos Conselhos Intermunicipais da região de Coimbra, de Viseu de Lafões, do Médio Tejo, Alentejo Litoral, do Alentejo Central e também do Tâmega de Sousa, o Sr. Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal da região de Aveiro e também os seus secretários executivos da Comunidade Intermunicipal da região de Coimbra e também da Leziria do Tejo. Peço desculpa se eventualmente me esqueci de alguém, mas penso que não, penso que são todos os que estão presentes. E eu iria, neste tempo muito curto e para discutir uma matéria tão importante, tentar ser sintético. Eu começava pela uma afirmação que ouvi e com a qual concordo e com a qual me revejo do Sr. Presidente do Conselho de Direito Municipal do Alentejo Litoral, o Dr. Vítor Proença, porque é exatamente aquilo que o CDS É exatamente a maneira como o CDS olha para este processo. Nós defendemos a descentralização, entendemos que é necessário para o país haver uma descentralização, mas usando uma expressão, se me permite, que usou, é preciso ter cuidado com isto. É exatamente isto, que nós não sabemos para onde estamos a ir, não sabemos como estamos a ir, nem sabemos o que é que nos espera à chegada. Não sabemos os custos da descentralização, não sabemos como é que vai ser a questão financeira para acompanhar as competências que serão descentralizadas, e não sabemos também os meios que serão postos à disposição, seja das câmaras, seja das freguesias, seja das comunidades intermunicipais, relativamente ao futuro. E, portanto, o que nos parece claramente, já aqui dizia de uma forma curiosa o Sr. Presidente da Metropolitana de Lisboa, quando esteve nesta comissão, que dizia: vamos com calma, não se queira fazer num ano o que muitos países demoraram 40 anos a fazer. Também não defendo que seja 40 anos, mas entendo que esta matéria devia estar muito mais estudada do que ao que está, porque ela não está minimamente estudada. Eu não conheço nenhum estudo do Governo, não conheço nenhum relatório do Governo, não conhecemos absolutamente nada que sustente este processo de descentralização. Posto esta introdução, eu queria colocar só aqui três ou quatro questões que nos ajudarão muito nas respostas que nos possam dar. A primeira, que me levanta sérias dúvidas, a Sra. Deputada, como antecedeu, falou nessa questão, com o artigo 30. Na minha proposta de lei é o número 2, penso que referi o número 3, mas isso é normal porque são ainda propostas de lei. E eu volto a repetir, diz: o exercício das novas competências pelas entidades intermunicipais depende do prévio acordo dos municípios que as integram. A Sra. Deputada que me antecedeu falava da universalidade, mas não é essa questão que eu queria aqui levantar, até porque ela já a levantou. É a seguinte questão. Em primeiro lugar, e gostaria de saber a opinião dos representantes das comunidades intermunicipais, em primeiro lugar, obviamente que isto é uma competência que não é própria, é uma competência que depende de prévio acordo e, portanto, não é uma competência de que por si só e diretamente por lei seja atribuída às comunidades intermunicipais. E a segunda questão é que, quando falam aqui de prévio acordo, nós não conseguimos entender o que é que isto significa, sinceramente. Se falassem de deliberação, sabíamos que era por maioria. Quando falam em acordo, não sabemos se é por maioria da decisão das câmaras ou se é por unanimidade. Se é por maioria, parece-nos mal, porque não nos parece bem que haja câmaras que não concordam e depois estão numa comunidade intermunicipal que efetivamente exerce essa competência. Se é por unanimidade, será muito difícil chegar lá, porque em qualquer comunidade intermunicipal existem muitas sensibilidades que têm a ver com os respectivos concelhos e, portanto, será difícil chegar a um acordo unânime para determinada competência. E, portanto, parece-nos a nós que esta formulação está completamente errada, mas gostaria de saber a opinião dos senhores representantes das comunidades intermunicipais. Outra questão que lhes queria deixar, e que é muito curta e muito direta, porque gostaríamos de saber, é se as CIMs foram envolvidas nesta questão do processo de descentralização pelo Governo. Ou seja, o Governo falou com as CIMs, o Governo discutiu com as CIMs as eventuais propostas que queria apresentar para a descentralização. Era uma questão que nos parece importante podermos saber. Depois, saber se entendem que as áreas de competência a transferir e que estão previstas na proposta de lei do Governo se encontram devidamente concretizadas, nomeadamente entre as várias entidades envolvidas, as entidades intermunicipais e as autarquias locais, ou se, pelo contrário, em muitas matérias são muito genéricas, necessitando de concretização. Ou seja, de uma maneira mais direta, quais são as matérias que entendem que necessitam de uma maior densificação e clarificação quanto ao destinatário da competência. Outra questão, já foi aqui referida e é muito importante, penso que já consegui perceber o sentimento generalizado, que é a questão dos recursos financeiros. Obviamente que não faz sentido estar a descentralizar e a atribuir competências a órgãos, autarquias locais, sem haver a transferência financeira necessária a essas competências. E nós não sabemos como é que isso vai ser operacionalizado e o Governo diz-nos, não sei o que é que se terá transmitido coisas diferentes às comunidades intermunicipais, diz-nos que até 2021, pelo menos, essas transferências não serão feitas através da alteração da Lei das Finanças Locais, mas serão sim através de uma verba que será inserida ano a ano até 2021 no Orçamento de Estado para acompanhar a transferência das competências. Nós não concordamos com isto, achamos que devia ser feita uma alteração da Lei das Finanças Locais e, desde já, devia começar a ser tratada. E mais ainda,
nem sabemos como é que esse cálculo das verbas necessárias a serem inseridas no Orçamento de Estado poderão ser calculados para acompanhar estas competências. Por outro lado, não sabemos também, e isto é outra grande dúvida que temos e gostava também de saber a opinião, se as comunidades intermunicipais, na sua organização, caso estas competências todas viessem a ser transferidas para as comunidades intermunicipais que aqui estão previstas, se na sua organização de pessoas, na sua orgânica, não terão que revê-la completamente, tendo muito mais gente. Não é possível também exercer novas competências e competências como as que aqui são propostas, sem ter uma organização completamente diferente que as CIMs neste momento têm. E, portanto, até que ponto isso será possível, de uma maneira tão rápida como o Governo pretende, ser operacionalizada essa mudança. Por último, e já passei o meu tempo, gostaria de colocar uma última questão, que é esta. Quais, se entenderem que existem, quais serão as matérias que constam da proposta de lei do Governo e que as CIMs entendem que deviam necessariamente ficar de fora, uma vez que as autarquias locais, ou neste caso as entidades intermunicipais, não vão prestar um melhor serviço do que o Estado Central? Ou seja, a minha pergunta é muito genérica, ou seja, é se estão aqui competências que entendem que as comunidades intermunicipais não conseguirão exercer melhor do que o Estado Central exerce, ou se, pelo contrário, também existem aqui competências que não estão neste diploma e que entendem que as comunidades intermunicipais deveriam exercê-las. E são estas as questões que eu levanto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PCP, Paula Santos.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora. Cumprimento todos os senhores Presidentes de Câmara, os secretários executivos também aqui presentes das CIMs. E queria também aqui fazer algumas considerações, mas em primeiro lugar, de facto, agradecer a disponibilidade de todos para aqui virem, poderem dar o seu ponto de vista e dar a sua opinião neste processo, que é um processo que nós entendemos que deve ser amplamente participado e envolvido naturalmente. Claro que as autarquias, as câmaras, as freguesias e todas as demais estruturas existentes, mas que devemos também envolver, na nossa opinião, outras entidades, porque tendo em conta a natureza e a dimensão do que está proposto, seria importante, nós assim o propusemos, não foi aceito, mas seria assim importante, de facto, ouvir todos aqueles que intervêm nas mais variadas áreas para que a Assembleia da República possa naturalmente, como é da sua responsabilidade, tomar uma decisão com base em todos os elementos e uma decisão naturalmente responsável. Quando falamos de descentralização, nós consideramos que é de facto também um aspecto da enorme importância. Aliás, a nossa Constituição foi construída também com base nesse espírito. Agora, quando queremos olhar para a organização administrativa do Estado, ou quando olhamos para a organização administrativa do Estado, todos nós identificamos um conjunto de aspectos que é necessário melhorar, que é necessário ir mais longe, e eu diria, e uma das questões que também já foi aqui levantada, que um dos aspectos que ainda está por concretizar é de facto a criação das regiões administrativas. E quando falamos em querer prestar melhor serviço público, ter um Estado que responda aos problemas das populações, poder ser mais eficaz, mais eficiente, a criação das regiões administrativas surge aqui de facto como uma enorme ausência e como uma grande necessidade. Consideramos também que, no que diz respeito à descentralização e à transferência de competências, há um conjunto de pressupostos, de condições que devem estar previamente preenchidas ou previamente reunidas ou tidas em conta. Muitos de vós, pelo menos nas opiniões que aqui registei, também se referiram a alguns desses aspectos que nós consideramos temos, que são de facto muito relevantes e que carecemos ainda de informação ou de elementos que nos permitam fazer uma análise e uma ponderação adequada relativamente a este processo, ou que nos permitam tomar decisões, como eu há pouco disse, sérias, responsáveis e que efetivamente contribuam para a melhoria do serviço público. Porque é verdade, quando falamos em descentralização, e descentralização é diferente de desconcentração e é diferente de delegação, as palavras não são sinónimos entre si, mas quando falamos em descentralização não podemos estar só a pensar em quem vai executar determinada atribuição ou determinada competência. A descentralização é mais do que isso. Descentralização é decidir, descentralização é ter também o poder de planear, é ter o poder de fiscalizar quando se aplica, é poder também transferir todos os meios que estão afetos a essa mesma descentralização, e esse é um dos aspectos que o PCP coloca na sua iniciativa. Nós consideramos que neste processo de descentralização, mais do que identificar as áreas a transferir, que atribuições, que competências, devia de ficar bem claro quais é que são as condições para o exercício dessas mesmas competências. E o que é que nós queremos dizer com isso? Há obviamente um conjunto de princípios e de objetivos que devem ser claros, obviamente, mas as condições para o seu exercício não são aqui um aspecto menor. E aliás, a história ou os exemplos que temos do passado de transferência de competências, muitos deles não foram sequer de descentralização, não são propriamente exemplos positivos. Porque precisamos conhecer efetivamente o que é que se está a transferir. Só para dar um exemplo, e até muitos de vós conhecerão isso do terreno. Quando se fala em transferir o parque escolar na área da educação, precisamos de saber qual é que é o seu estado atual, o seu diagnóstico, precisamos de saber o que é necessário para resolver os problemas, precisamos de saber o que é necessário num futuro próximo. E precisamos também de quantificar isso e os seus impactos. Por isso, consideramos que as condições ou os meios humanos, financeiros, técnicos e organizativos devem naturalmente ser, devemos de conhecê-los para cada uma dos aspectos que estão em cima da mesa. Alguém aqui colocou que descentralizar não pode ser, não pode significar, permita-me colocar desta forma, desresponsabilização, nem pode significar colocar o odioso noutras entidades, neste caso concreto estamos aqui a falar por parte das autarquias, porque se estes elementos não forem claramente conhecidos para que se tomem decisões ponderadas relativamente a esta matéria, para que haja efetivamente a ponderação necessária, não estamos a falar de centralização, estamos a falar de transferência de encargos, e isso as autarquias conhecem muito bem o que é que isso significou ao longo dos anos. Este para nós é um aspecto que é essencial, e por isso o PCP apresenta a iniciativa que apresenta, de que estas condições têm que ficar clarificadas e não podem ficar ao sabor do Orçamento de Estado, ou seja, cada Orçamento de Estado vai então definir depois a quais é que são os meios financeiros para o exercício num conjunto de competências. Consideramos que isso obviamente não só não faz nenhum sentido, como não dá a estabilidade necessária, nem permite às próprias autarquias fazerem um planeamento, uma intervenção, pois, para o exercício do conjunto de competências que se pretende transferir para as autarquias. E para terminar, queria só colocar aqui uma última preocupação que se prende com as comunidades, concretamente com as comunidades intermunicipais, e foi aqui colocada a questão da legitimidade democrática. Eu creio que esta é uma questão que neste processo não pode ser ignorada, que naturalmente tem que ser levada em conta, porque quer queiramos, quer não, as comunidades intermunicipais não são parte integrante da organização administrativa do Estado. Aliás, eu creio que nós estamos todos recordados até do veto do Presidente da República na altura, quando foi aprovada a lei relativamente a esta matéria. Não sendo autarquias, tem que se ter em conta este elemento, é um elemento a ter em conta em todo este processo.
Senhora Deputada, vamos então passar à última ronda por parte dos senhores presidentes dos conselhos das regiões, das CIMs, e pela mesma ordem, para uma intervenção final e resposta às questões colocadas, dou a palavra ao Sr. Presidente do Conselho Intermunicipal, da região de Coimbra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Grosso modo foram colocadas dezenas de questões, mas em 5 minutos vou tentar fazer uma síntese daquilo que nós pensamos, e muitas delas se cruzam também. Nós estamos a fazer política de território, portanto estamos a fazer política de território, o que se pretende é melhor fazer uma relação de eficiência e eficácia no domínio das políticas públicas no âmbito do território. E, portanto, as propostas foram todas elas percorridas, sectorialmente, na questão da saúde, da educação, da orla costeira e da floresta, mas, para ser visto do domínio dos municípios, mas, por exemplo, há outras como o turismo, a proteção civil, o transporte, o desenvolvimento económico, a cultura, a educação, o setor social e a saúde, que já são desenvolvidos e discutidos no âmbito das CIMES. Eu diria que, em relação a isto, não seria muito exigente, eu já aceitava, faria uma lei de enquadramento, como referi há um bocado, sobre cada um dos setores, dizendo quais são os objetivos, e via isto numa perspectiva dinâmica, ou seja, a prática é que iria determinar, no âmbito do princípio da subsidiariedade, qual era a instituição pública, digamos, ou o órgão de administração mais adequado. E em relação a isto, eu acho, enfim, como eu referi, que não há grandes divergências nas várias propostas que foram apresentadas, e portanto é uma questão, mesmo aquela primeira do anterior governo, já vinha muito neste sentido. Há depois uma questão de saber se há desconcentração ou descentralização. Pensamos que em alguns casos há verdadeiramente desconcentração de serviços e noutros casos, mas o caminho a seguir terá que ser necessariamente de descentralização, o que implica competências originárias, e isso, portanto, porventura terá que ser articulado com o processo e com o passo que se deve dar a seguir, que é o processo da regionalização e da valorização das comissões de coordenação. Portanto, em relação a uma questão que a senhora deputada colocou, nomeadamente o artigo 30 ou o artigo 37, eu deixo aqui um pequeno resumo de algumas observações que foram feitas em relação a esses artigos, que, enfim, é evidente que há aqui algumas coisas, por exemplo, aqui não foram integrados os bombeiros municipais, nem os sapadores, enfim, questões de ordem pontual também não foi visto aqui ou analisado ou integrado um patamar intermédio para garantir a unidade do sistema, por exemplo, do Serviço Nacional de Saúde, que é uma questão que é fundamental nas questões de saúde, quer dizer, porque senão espartilhar pode-se depois estar a pôr em causa os objetivos, mas isto são, enfim, questões muito pontuais. Por outro lado, também, isto depois também tem que ser articulado com o desmembramento dos setores intermédios. As direções regionais deixam de ter sentido, porque senão andamos aqui em redundâncias no sistema, e já temos várias, portanto temos as autarquias, temos as direções regionais e temos as comissões de coordenação, e portanto há que depois aqui articular os vários sistemas. Em relação aos custos da descentralização, questão que foi colocada pelo Sr. Deputado Paulo Castelo Branco, eu diria que numa relação, e partindo nós agora nesta questão de gestão da eficiência da partilha de serviços, e é essa a nossa prática, que vamos no sentido de diminuir os custos. Portanto, já não há, na minha perspectiva, o fantasma de duplicar custos, porque a prática já tem demonstrado que pode haver uma diminuição sensível dos custos. A questão depois da competência direta, ela foi estabelecida na Lei de 75/2013, na competência das comunidades intermunicipais. Participação ou não, depende. Se for no âmbito dos pactos regionais, obviamente que isso é da competência da comunidade intermunicipal. Se for no âmbito dos serviços partilhados, isto depende ou não do município à adesão do sistema, embora se tentem consensualizar posições. Portanto, isto depois leva-nos para esta questão mais difícil, saber qual é a legitimidade das comunidades intermunicipais. Francamente, vejo-a com muita dificuldade. Não podemos ultrapassar o domínio da partilha dos serviços, e mesmo no âmbito do domínio da partilha dos serviços, estar muito focalizados na execução integrada dos pactos regionais, por força, obviamente, do acordo de parceria. A questão das transferências financeiras, em relação, pois, às matérias com mais densificação, volto outra vez àquela sugestão, fixarem os objetivos, digamos, na epígrafe do artigo, dizer quais são os objetivos, porque depois entrar em detalhe, se falar mais isto ou mais aquilo, basta pôr o nomeadamente e que ela seja integrada no âmbito dos objetivos e consegue-se aqui uma boa sintonia. Em relação às transferências financeiras, os próprios diplomas, eles prevêem que isto depois é feito sectorialmente, quase com contratos interadministrativos, entre a Administração Central e as autarquias locais. Não há segregação no Orçamento de Estado em relação a muitas destas competências e, portanto, isto é um caminho, como isto é para se concretizar até ao fim de 2018, é um caminho que se tem que ir articulando com o Orçamento de Estado, depois também que se tem que se refletindo. Em relação à questão dos recursos humanos, obviamente precisamos de mais recursos humanos, mas isso também é uma questão de visão dinâmica, portanto, vamos recrutando consoante os desafios que temos pela frente. Tem que haver alguma maleabilidade, por exemplo, nas leis do orçamento, de nos permitirem contratação ou uma contratação a termo ou a prazo que nos permita o desenvolvimento daquela tarefa. E muitas vezes somos incluídos sem ser. Em relação à última questão colocada pela senhora deputada Paula Santos, eu diria que esta questão da descentralização e da criação das regiões administrativas é talvez um objetivo que se consiga se consolidarmos bem este primeiro passo de desconcentração, descentralização nas comunidades intermunicipais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente do Conselho Intermunicipal da Região de Aveiro.
Muito obrigado. Vou tentar responder às questões conforme elas foram colocadas. Relativamente à intervenção do Sr. Deputado do PSD, parece-me, e da minha primeira intervenção, nós, na nossa comunidade intermunicipal, entendemos que haverá, com certeza, aqui muito mais competências a transferir, ou pelo menos nós mostramos capacidade para as exercer. E vou já de encontro aqui a questões quais as que nós temos. Eu também na apresentação inicial disse que nós andamos há uns anos a lutar por uma competência que é ao nível do ordenamento do território e do nosso território, que é o ordenamento da RIA e a gestão da RIA. Eu penso que no nosso caso particular era uma competência que nós teríamos todo gosto em exercer e que sentimos capacidade para o fazer. A gestão das zonas protegidas, concordo em absoluto que deviam entrar aqui exatamente assim, faz todo o sentido, que sendo uma questão de ordenamento de território também, que assim devia entrar aqui como no órgão de gestão também destas zonas. Relativamente à questão do Sr. Deputado do CDS sobre, eu volto aqui a falar numa questão que nós consideramos que é crucial, que é a questão do recurso, quer sejam recursos humanos, quer os financeiros, e isso tem que ser muito bem esclarecido. Respondo também aqui à situação da Sra. Deputada do PCP. É óbvio que nós, e como disse no início, aceitamos esta transferência de competências, neste caso a descentralização, por assim dizer, com os devidos acertos financeiros, como é óbvio, não estamos para ter mais competências com menos dinheiro ou com o mesmo. E, portanto, esta é uma questão central aqui. O que é que eu apanhei aqui mais? A mobilidade. Nós, por exemplo, no caso da mobilidade e transporte, somos um município que elaborou um plano de mobilidade e transportes. Entendemos que esta era uma área que podia também ser descentralizada a vários níveis. voltamos à questão das condições, portanto as condições são basicamente estas. A questão da legitimidade democrática. Eu não vejo grande problema nesta situação, nós, naquilo que bem referido no ponto 2 do artigo 30º, nós na nossa CIME normalmente aprovamos as coisas por consenso e sem votações sequer. Portanto, chegamos aqui sem entendimentos. É óbvio que a configuração política da CIME hoje é uma, daqui a um ano ou menos será outra, por exemplo. Teríamos que andar, se não fosse aqui uma questão de acerto entre os municípios, corríamos o risco de andar sempre a mudar a lei de ano para ano quando mudarem as questões políticas dentro da própria CIME. Portanto, não vejo por aí um grande problema deste acordo ser feito desta forma, como nós o fazemos já para as nossas decisões dentro da CIME. Quanto aos contributos, efetivamente nós, a questão penso que veio do deputado do CDS, acho eu. Nós tivemos alguma intervenção no início destes trabalhos de preparação, porque já o tínhamos tido anteriormente, portanto já vemos há uns anos a discutir com os vários governos esta questão da descentralização e aquilo que lhe fomos sugerindo. Portanto, algumas destas situações que aparecem aqui nos vários modelos e propostas de decreto, nós também tivemos alguma ação neste caso com sugestões que fizemos, com várias reuniões que fizemos, como disse, com os vários governos e com o atual também. Portanto, tudo isto tivemos aqui vamos tendo alguma intervenção nesse aspecto. Basicamente era isso que eu queria responder, não sei.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Presidenta do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu antecipadamente queria pedir desculpa por ter que me ausentar a seguir, mas a minha condição física ainda assim o exige. Eu gostava de começar por dizer que esta não é uma matéria fácil, porque verdadeiramente, se fosse uma matéria fácil, já estava feita, porque há 40 anos que está inscrita na Constituição da República e o que é facto é que o nosso país continua a ser o país mais centralista da União e, portanto, isto não, nem sequer devia estar nesta fase em discussão. Até porque, em bom rigor, os municípios, as comunidades intermunicipais já foram auscultadas N vezes sobre esta situação, agora e anteriormente. Porque já nos foram solicitados pareceres, já nos foram solicitadas reuniões, seja diretamente pelos órgãos da Administração Central, seja pela Associação Nacional de Municípios e, portanto, este é um processo que está amplamente já discutido. O que me parece é que neste momento não vale a pena e não devíamos estar a perder, pese embora saiba que é o papel desta Câmara, que é afinar aquilo que é o trabalho do Governo para poder ser consubstancial na sua atuação. De qualquer modo, aquilo que nós precisamos é que possamos avançar rapidamente para uma que seja a primeira fase e, mais do que estarmos aqui a discutir se devemos ter mais transportes, se devemos ter mais saúde, se devemos ter mais justiça, temos que avançar de alguma maneira. Era muito mais confortável para nós, e nós já dissemos isso ao próprio Governo, se a par desta legislação pudéssemos também ter acesso àquilo que são os diplomas regulamentares que serão subsequentes, nomeadamente ao nível da Lei das Finanças Locais, que será alterada, e depois dos decretos regulamentares para cada uma destas áreas. E, portanto, era ideal que assim fosse. Também sabemos que não é possível. Agora, o que, do nosso ponto de vista, era fundamental é que não perdêssemos esta oportunidade, pese embora seja um ano difícil, pese embora pelas razões que todos aqui já evocaram, mas temos que ter a coragem de andar para a frente com este modelo, que pode não ser o perfeito e por isso mesmo deve não ser obrigatório, mas por acordo prévio, para que possamos construir democraticamente as condições para podermos, numa segunda fase, ir mais longe. Claro que todos estamos preocupados com os recursos financeiros, claro que todos estamos preocupados com os recursos humanos. Agora, sabemos é que isto é uma necessidade emergente das nossas regiões, dos nossos municípios, das nossas comunidades, para podermos estar mais próximos, para podermos fazer melhor. Há na minha comunidade um presidente de Câmara que costuma dizer que um euro gasto pelo poder local, e leia-se que as associações de municípios, comunidades intermunicipais, também são poder local, porque, no fundo, são os autarcas eleitos democraticamente que a constituem, e costuma esse nosso colega dizer, que um euro gasto pelas autarquias é mais efetivo que dois gastos pela administração central. E, portanto, há esta necessidade. Pese embora nós também saibamos, todos, que se calhar numa fase inicial, aquilo que é expectável é que a despesa pública até possa vir a aumentar, numa fase inicial. Agora, o que sabemos é da necessidade imperiosa do país fazer face a uma mudança que sabemos difícil, mas que sabemos necessária para podermos ser mais competitivos e acrescentar qualidade de vida aos nossos cidadãos. Muito obrigada, Sr. Presidente, por esta oportunidade também.
Muito obrigada. Vamos então continuar com o Sr. Presidente da Comunidade Intermunicipal da Alentejo Litoral.
Muito obrigado. Bom, a primeira questão que eu gostaria aqui de colocar, e em resposta, e falarei globalmente, não um a um, mas a descentralização não pode ser vista em abstrato. Isto já aqui foi mencionado e eu reforço esta matéria. Ela é sempre feita em concreto, partindo da realidade concreta. E a primeira questão que julgo que tem que ser prioritária é um consenso sobre as matérias a transferir. Esse bloco ou esse grupo de áreas da descentralização deveria ser uma matéria prioritária. E não na lógica exclusiva do que é que tem pressão sobre o Orçamento de Estado. Ou seja, a ação social, a saúde, a educação, tem muita pressão para a Administração Central, tem muita pressão para o Estado Central em matéria de pressão do Orçamento de Estado, vamos transferir o máximo possível para os municípios. Não pode ser visto assim. Isto tem que ser visto numa lógica de servir melhor o cidadão, porque senão estamos, como dizia a senhora deputada Susana Amador, quando era comigo membro do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios, na legislatura anterior, com o governo anterior, dizia sobre matérias de descentralização que o governo anterior estava a apontar, isso não é descentralização. A senhora deputada hoje dizia, e muito bem, eu acompanhei-a, isso é desconcentração. Portanto, esta questão do quadro que há de matérias a descentralizar é extraordinariamente importante. E não é a quantidade das áreas, porque há aqui algumas áreas que vão chocar com competências das entidades regionais de turismo ou das agências de desenvolvimento turístico, por exemplo. Há aqui redundâncias. Agora, efetivamente, aquelas que são grossas é as que têm pressão sobre o Orçamento de Estado. Uma outra questão é esta. Não é possível discutir a descentralização sem o regime de financiamento. É impossível, não se pode discutir isso. Qual é a pressão sobre a Administração Central no que respeita aos assistentes operacionais da saúde, na educação, das comunicações? O que é que representam esses custos? E eu estou até numa lógica de não agravar em matéria global do Orçamento de Estado. Mas é necessário, é indispensável conhecer este regime de financiamento. As CIMES já fazem muita coisa, já foi aqui dito pelo Secretário Executivo, a experiência da CIMES em que o Secretário Executivo Torres pertence. Eu também podia dar exemplos da CIMES do Litoral Alentejano. A questão não é esta, é no âmbito das competências que são legadas nas CIMES. A questão é descentralização da Administração Central para as comunidades intermunicipais ou para os municípios. Finalmente, há outra matéria, é os recursos, o financiamento e a dupla tutela. A A questão da dupla tutela não é uma questão qualquer. Como é que é? Estão, o município de Loures tem 14 agrupamentos de escolas. Outros municípios têm 7, 8 agrupamentos de escolas. Os assistentes, aquele grupo enormíssimo de assistentes operacionais, que também fazem parte da comunidade educativa. Como é que vai ser a tutela, a dupla tutela? São funcionários dos municípios? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser a gestão operativa dos próprios equipamentos? Isto tem que ser estudado como deve ser. E neste momento não há estudos nenhuns, absolutamente nenhum sobre isso. E isto é uma questão, do meu ponto de vista, fulcral. A última nota é a seguinte. Os municípios, e esta comissão tem poderes para isso, para sensibilizar o Parlamento e o Governo relativamente a esta matéria, então como é que diz o velho ditado de gato, como é que é? Gato escaldado de água fria tem medo. Como é que os municípios podem abordar esta matéria se continuam a pender sobre os municípios limitações como a lei dos compromissos de pagamentos em atraso, os fundos disponíveis, o artigo 49 do Orçamento de Estado sobre a aquisição de bens e serviços, o FAM, que estamos a pagar, o meu município está a pagar 800 mil euros e é um município que tem pagamentos dos fornecedores a 12 dias e está a pagar 800 mil euros para municípios que se portaram mal. Como é que é o ciclo urbano da água, que os municípios não podem ir ao ciclo urbano da água para renovar redes que estão obsoletas, como é que isso é? Portanto, defendo finalmente um processo mais amadurecido, com calma, já teve em cima da mesa na agenda as autarquias metropolitanas. Eu no Conselho de Concertação Territorial disse ao Sr. Primeiro-Ministro que, do meu ponto de vista, era uma matéria que tinha pés para andar, se quiser, autarquias metropolitanas têm toda a legitimidade. Creio que caiu a questão das CCDRs relativamente às concentrações de, portanto, isto pretendia-se que se visse isto globalmente, portanto, tinha muitas insuficiências, tinha muitas falhas, algumas delas eram como o melhoral, nem fazia bem nem fazia mal, a chamada eleição das CCDRs. Bom, mas isto é uma matéria, cuidado com isto, é preciso ter calma com isto, e agora julgo que há aqui alguma pressa que pode acabar mal.
Muito obrigada.
Então, sobre as questões que foram colocadas, uma primeira nota é aquela que estamos a partir de uma preocupação e de uma dúvida sobre, efetivamente, qual é a legitimidade que as CIMs podem e devem ter neste processo e, portanto, não é a discussão sobre estas questões não é desligada desta situação. As CIMs têm sido envolvidas neste processo, pelo menos a nota que tenho é apenas por via daquilo que foi colocado pela Associação Nacional de Municípios, portanto não interagindo diretamente correr este processo. Necessariamente que em todas as CIMs haverá bons exemplos de intervenções que são reconhecidas e que são válidas. No caso do Alentejo Central, a CIM resultou da transposição direta do trabalho da anterior Associação de Municípios do Distrito de Évora, com um conjunto de intervenções de capacitação do território e dos serviços municipais que foram muito importantes, que não resultam de uma atribuição direta de competências, mas também sabemos que esse não é o quadro generalizado do trabalho das CIMs e que, portanto, há aqui áreas que, a passarem para as comunidades intermunicipais, geram pelo menos muitas dúvidas, não só sobre sobreposição de competências como outras entidades, como estas questões da promoção turística, como até de dúvidas sobre intervenção mesmo, como a questão da área da justiça, as questões da saúde e da ação social, estas duas últimas, não só porque podem pôr em causa esta perspectiva da universalidade da intervenção. Portanto, eu julgo que é necessário mais informação sobre o ponto de partida que temos neste momento, sobre os meios que existem neste momento para o exercício destas competências que se propõem transferir e como é que eles vão ser disponibilizados, que quadro é que vamos ter. As CIMs têm quadros também diferenciados e que foram ajustados um pouco às respostas que foi necessário dar ao longo deste tempo, portanto não estão com certeza preparadas para exercer o grosso deste pacote de competências que aqui está, portanto, e isso também é uma preocupação porque não há há limitações à contratação de pessoal que podem pôr em causa essa intervenção. Portanto, eu julgo que a conclusão será é necessário aprofundar mais este processo na perspectiva de conhecer melhor os meios necessários ao exercício destas competências, os recursos que estão disponíveis e com que quadro de meios humanos e financeiros poderão contar para o futuro e a sua estabilidade, isso é fundamental para este processo, para além das outras questões que já tínhamos referido anteriormente.
Muito obrigada. Senhora Presidente da Comunidade Tamo Gueivaldo e Sousa, Presidente Inácio Ribeiro.
Senhor, muito obrigado. Deixe-me aqui, eu vou focar um bocadinho o município e a comunidade, mas deixe-me aqui começar por pegar nas palavras do Sr. Deputado Oliveira, quando diz que eu estou pouco apaixonado. E a pergunta dele era até onde é que podemos ir, ou de onde é que devemos ir? Como no amor, como na vida, como em qualquer caminhada, nós vamos até onde a confiança nos permitir ir. Até onde a confiança nos permitir ir. E eu vim de Felgueiras ao Porto, a Lisboa, perdão, não sei se este número um quer dizer que fui o primeiro a chegar, mas digo muitas vezes ao Poder Central em Lisboa, e eu sou profundamente reformista, mas profundamente reformista, de sangue azul só tenho o FQP, com todo o respeito, mas até aí sou reformista, mas costumo dizer muitas vezes que de Felgueiras a Lisboa é muito mais perto que Lisboa a Felgueiras. E a minha grande questão é a estabilidade das relações de confiança e de cumprimento. No que diz respeito ao município, nós somos o 44º ou 5º no país em termos de dimensão populacional. Estamos numa CIME que tem municípios do antigo Distrito do Porto, Distrito de Braga, Distrito de Lamego, Viseu e Distrito de Aveiro. Vamos de Felgueiras a Lamego. E chego mais depressa de Felgueiras a Coimbra ou Leiria do que Felgueiras a Rezende, há dias temos lá uma Assembleia Intermunicipal. Isto para mostrar aqui, para responder ao desafio, aqui há algumas questões, até onde é que deve ir a descentralização, se chega, se tem, se deve ter mais competências. Eu tenho que ter confiança. Por isso é que é começar com a responsabilidade e com a responsabilização. É óbvio que a minha formação de números diz-me que eu sem dinheiro não vou a lado nenhum. E como é que eu posso ter confiança na estabilidade de uma relação jurídica e legal em que de repente me tiram pela via de fama milhões e eu cumpro para pagar aos que não cumprem? Ou há CIMES que não têm cotas, ou há municípios que dentro da CIME não cumprem e eu não tenho mecanismo legal, que depois vem a questão de partidarite, para impor automaticamente, mecanismos automáticos de impor que se cumpra. Mas o meu desconforto vai tanto que, desde 1855, o Estado tem em Felgueiras o Tribunal no antigo-espaço de Conselho e quando é necessário pôr uma porta, pôr uma telha ou pôr uma janela, é nós que nos pedem, até para fotocópias. Desde os anos 90, que foram-se classificadas vias, prometeram-nos uma série delas e estamos a aguardar. O Estado, o Governo, os Governos não cumpriram. Eu tenho muita dificuldade. Eu estou pela via da Comunidade Municipal de Tâmega e Sousa a fazer uma diligência muito forte junto, já o fiz junto da Comissão Executiva da Associação Nacional de Municípios. Nos próximos dias vai ser junto da Comissão Permanente da Comissão Regional do Norte e vou até, e tem sido com tudo que há alguns deputados ou secretários de Estado, porque a nossa comunidade tem 5 municípios que são de nível superior. Felgueiras, Amarante, Marco, Lousada e Paz de Ferreira. Penafiel, por força da conurbação Penafiel, Paredes, faz parte de nível superior e tem direito a PEDU. Nós temos direito a PARU. Não somos baixa densidade. E temos território, com todo o respeito, como Arouca, Valdecambra, Espinho, Mercedes de Cavaleiros, tudo isso, que tem direito a milhões e nós nem tostões. E pior que isso, quando temos de ter PARU, estamos a retirar à baixa densidade, assim faz a Rezende da Baião. É um desconforto que eu não posso deixar aqui manifestar, que é a questão da confiança. E a confiança eu tenho que encontrar no quadro legal, a confiança e a estabilidade nessa confiança. A garantia de que é para cumprir. Eu não posso estar a contribuir liquidamente para um FAM, para ajudar os incumpridores, e disso não tenho reconhecimento rigorosamente nenhum, ainda por cima me encostam e me colocam no meio daqueles que, ou expatriados ou esquecidos, não têm direito sequer, e estamos a falar de fundos comunitários. Porque a minha frustração, e aqui a frustração completa com a CIMES, é que elas foram criadas para gerir fundos que vêm de Bruxelas. E eu acredito nas estruturas quando elas partem da vontade de querer fazer antes de pensar em dinheiro, antes de saber que há dinheiro para distribuir. E por isso é que eu dizia que a respeito da Val Sousa, que presido, ela nasceu nos anos 80, é uma associação de fins específicos, e convido os seus deputados a ver as contas da Ambiçosa, por exemplo, e irão ver que não encontram nenhum sistema supramunicipal de tratamento de resíduos que tenha melhores indicadores que ela. E ela resultou da pura vontade de resolver problemas. Porque eu sou um defensor que o país tem que ser descentralizado, mas tem que haver regras muito claras e seguras quanto à universalidade. E isso sim, a universalidade e estabilidade. Universalidade para todos os municípios, para todas as estruturas supramunicipais, intermunicipais, e aqui é que o colega referia da sobreposição de instituições, eu sou tão reformista que neste não é o caso, estamos aqui a falar só deste aspecto muito especial e específico, que muitas delas, com as sobreposições, teriam que ser anuladas, desaparecidas, porque para mim o que há de pior no exercício das nossas funções é, muitas das vezes, assumimos o odioso daquilo que não nos diz respeito diretamente e as estruturas sombra que nos criam embaraços tremendos. Eu não tenho CNF, mas quem tem CNF com reservas naturais tem problemas tremendos, tremendos, tremendos. E essas estruturas sombras, se estamos a falar em descentralização, eu defendo que a descentralização tem que passar pela responsabilidade, pela responsabilização, pela garantia absoluta da estabilidade das relações. Eu não posso ficar sempre dependente, com todo o respeito, com o Secretário de Estado do Tesouro ou do Orçamento, ou com o seu Ministro nos diga todos os anos, hoje o corte vai ser este, ou só vamos fazer o contrato com aquela estrutura supramunicipal ou municipal. Defendo a universalização, profundamente reformista, e a estabilização para que todos saibam como contam, porque há uma coisa que, para terminar, Sra. Deputada, que me custa imenso, não é o meu caso, mas sofro com isso, porque tenho muito próximo disso. E dou aqui o exemplo de Barcelos, Paz de Ferreira e Marco Canaveses. Como é que a lei permite que um qualquer autarca, um qualquer político, seja ele a que nível for, possa assumir num contrato de concessão uma responsabilização, uma cláusula penal muito superior à capacidade de execução de um ano? Como é que se consegue hipotecar? E depois estamos a falar, é fácil, é falar da água, das concessões da água. E eu defendo, por isso é que eu comecei pela responsabilidade e pela responsabilização, e não sou jurista, não sou dessa área, sou dos números e sei que com os números é que mostra sangue no corpo. Quanto melhor eles funcionarem, nós mais longe vamos. E termino, quer com a questão que a Sra. Deputada me colocava, se era suficiente, se podemos ir mais longe, e com o Sr. Deputado, até onde é que devemos ir? Até onde fomos capazes de gerar confiança? E eu acho que temos condições para isso. Não defendo que se eternize a discussão, mas que se deem passos consistentes e que se cumpra para que essa confiança saia reforçada. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Bom, eu julgo que os senhores presidentes acabaram por fazer uma síntese global da situação. Eu acho que o Estado deve pensar bem, quer dizer, na repartição de receitas, dos 100% da receita e daquilo que transfere para os municípios. E, portanto, estou seguro de que se fosse mais 20% do Orçamento Geral de Estado para os municípios, não havia gastos superiores, ou não contribuiríamos para o déficit, se acompanhasse a respectiva descentralização. Eu acho que é esse trabalho que tem que ser feito, e não pode ficar, na minha opinião, ao abrigo de um Orçamento Geral de Estado. Temos o caso, o exemplo deste Orçamento Geral de Estado com o artigo 49, não é, das prestações de serviço. Pá, em 2019 pode haver um outro problema qualquer e, portanto, é uma lei de compromisso ainda mais acentuada, ou um artigo 55 ou 56, e, portanto, é efetivamente a grande discussão. Acho que se deve descentralizar. Os municípios estão mais próximos de resolver os problemas. Já está aqui dados exemplos de que intervenções em tribunais, impostos de GNR, o primeiro portão de bate é aos municípios e eles ajudam. Agora é uma estrutura de descentralizar uma determinada competência, porque se vai servir melhor as populações, mas essa competência, ao ser descentralizada, leva um envelope financeiro para a manutenção, exploração, gestão, correspondente e respectiva, não tanto, portanto, ao sabor de qualquer Orçamento Geral de Estado.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sr. Secretário Executivo. Terminámos assim as nossas intervenções, quer da parte das CIMES, quer por parte dos grupos parlamentares. Queria renovar os meus agradecimentos em nome do Grupo de Trabalho pela vossa presença. Foram contributos muito úteis, porque vêm sempre e dão-nos sempre
o vosso apoio numa dupla perspectiva de presidentes das CIMs, mas também de presidentes de Câmara, e é isso que efetivamente enriquece o nosso trabalho. Ouvi aqui referir que efetivamente já muitas foram as vezes que as CIMs foram ouvidas pelos governos anteriores e que isto é um assunto que há muito se fala. Também se disse que há países que levaram 40 anos a descentralizar, pois talvez nós também tivéssemos feito esse caminho, de alguma forma. Já se descentralizou ou delegou algumas coisas, queremos ir sempre mais longe. Esta é de facto uma oportunidade. Também tomámos boa nota das cautelas que alguns aqui deixaram e eu penso que isso é comum, não só aos presidentes que cá estiveram hoje e que cá estão hoje ainda, mas a muitos que já cá passaram. Esta questão da cautela é sempre uma questão que preocupa qualquer responsável político, e isso também é compreensível, e portanto, da nossa parte, nós faremos o nosso trabalho durante os 90 dias e o plenário é soberano e resolverá finalmente o que sairá desta discussão em que todos têm participado. E portanto, da minha parte, muito obrigada pela vossa presença e pelos vossos contributos.